Senhor presidente, senador Wellington Dias, senhores senadores, eu fui surpreendido ontem quando meu irmão Paulo Matarazzo Suplicy ligou-me para perguntar se era fato que eu havia feito uma declaração que constava ontem na Folha de São Paulo, no Caderno Mundo, sobre o 11 de setembro de 2001, e ao lado de diversas outras personalidades, saiu a minha foto, ao lado da foto do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, onde estava uma afirmação segundo a qual eu de nada me lembrava e que pouco havia me importado. E, diante daquilo, eu avaliei que certamente tinha acontecido um erro, e eis porque resolvi escrever a carta que aqui leio para o diretor da redação da Folha de São Paulo, Otávio Frias Filho, assim como ao editor do Caderno Mundo, o Fábio Giannini, e ainda o diretor executivo, Sérgio Dávila, que também escreveu neste caderno, nos seguintes termos. Quando meu irmão Paulo Matarazzo Suplicy ligou-me ontem, fiquei perplexo. O caderno Mundo Especial, desse domingo na Folha, sobre o 11 de setembro de 2001, atribuiu-me uma frase ao lado de minha fotografia que, por absoluto, não pronunciei, nunca pronunciei ou sequer pensei. A declaração que me lembro ter feito sobre aquele dia foi registrada pela Folha.com em 2 de setembro de 2011, em que esclareci ter ficado extremamente impressionado com as duas tragédias que haviam acontecido: a morte do prefeito Toninho, de Campinas, do PT, na noite de 10 de setembro de 2001, onde eu havia estado, inclusive com ele, para proferir palestra na Câmara Municipal de Campinas, e por isso estive no local do crime logo após o assassinato e a morte de mais de 3 mil pessoas vítimas dos atentados perpetrados em Nova York e Washington, na manhã do dia 11 de setembro. Naquela trágica manhã, fui fazer a gravação do programa do PT no estúdio de TV, vi as imagens que, obviamente, muito me chocaram. Na quarta-feira, dia 12, pronunciei-me na sessão do Congresso Nacional, repudiando os atos de terror perpetrados contra a população dos Estados Unidos, que, indefesa, tornou-se vítima de um terror inadmissível, reiterando ser de extrema importância a realização de esforços em prol da paz mundial. No dia 13 de setembro, apresentei requerimento na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, registrado em discurso na sessão do Senado, em que solicitei às autoridades brasileiras todo o esforço junto ao governo dos Estados Unidos e junto aos governos dos países do Oriente Médio no sentido de realizarem a paz o mais rápido possível. Considerei importante encaminhar ao presidente dos Estados Unidos uma mensagem de solidariedade pelas vítimas dos atentados terroristas. Acrescentei que é preciso verificar onde colocar a energia e qual o passo adequado, pois há que se pensar em quantas vidas humanas, principalmente civis, que não têm a ver com esses procedimentos e que poderão acabar perdendo as suas vidas. Não podemos saber hoje, com precisão, quais serão as consequências de passos de guerra tão violentos quanto aqueles que infelizmente atingiram Nova York e Washington, o World Trade Center e o Pentágono, causando a morte de tantas pessoas. Caro Otávio Frias Filho, você deve saber o prejuízo que a declaração, erroneamente a mim atribuída, certamente me causa. Estranho que a Folha, ciente de eu ser o parlamentar do PT com maior votação obtida no município de São Paulo nos 31 anos de história do partido, 51,35% dos votos dos eleitores paulistanos na eleição para o Senado em 2006, não tenha me considerado nas pesquisas de intenção de voto do Datafolha. Mesmo que eu tenha declarado ser pré-candidato e estar participando dos debates com os demais pré-candidatos que a direção municipal do PT está organizando, e neste final de semana se completaram 12 dos 36 debates que estão ocorrendo em todas as 36 regiões zonais de São Paulo, e de todos eu participei, penso que isto possa ser corrigido na próxima pesquisa Datafolha. Por fim, espero a publicação da minha real opinião sobre 11 de setembro, com o mesmo destaque da matéria de domingo, respeitando o que está no manual de redação da Folha e a opinião de seus leitores. Respeitosamente, o abraço, senador Eduardo Matarazzo Plicy, e eu, inclusive, anexei a própria publicação da Folha.com de 2 de setembro de 2011, com horário das 15 horas, onde, com foto publicada, estava destacado que eu me preocupava que a guerra podia se desenrolar pelo mundo. No dia fatídico de 11 de setembro de 2011, o senador Eduardo Suplicy estava em Campinas, onde o prefeito Toninho do PT foi assassinado, porque eu, inclusive, fui ao seu enterro. Suplicy foi uma das personalidades brasileiras convidadas pela Folha a lembrar do momento da tragédia. Portanto, a Folha me escolheu e eu tive a honra de ser uma das pessoas ouvidas a respeito. Mas está aqui. Primeiro, ele pediu um tempo para se lembrar exatamente o que fazia. Na segunda alegação, narrou o dia com detalhes, inclusive lendo trechos de discursos que fez na época. É o que está na própria Folha.com. E, entre aspas, minhas palavras, eu tinha estado em Campinas, onde o prefeito Toninho foi assassinado contra. Somando as duas tragédias, discursou em solidariedade à população de ambas as cidades, tornadas vítimas do terror. Eu me preocupava que a guerra poderia se desenvolver, se desenrolar de maneira trágica pelo mundo. E, então, eu quero até agradecer, pediria para me dar aquele jornal que está aí, o jornal embaixo daquela, porque aí, por favor, queria até agradecer o Fábio Zanini, esta semana está de férias, e então eu conversei hoje com a editora da Folha de São Paulo, a subeditora do Caderno Mundo, Silvana Arantes, que, depois do esclarecimento que fiz, pediu-me desculpas e disse que a minha carta sairá amanhã no painel do leitor, assim como haverá na sessão Erramos também a correção devida. Ela disse que, em decorrência de possível ingenuidade do jornalista que havia me entrevistado, como eu havia dito na primeira ligação que eu gostaria de lembrar exatamente tudo o que ocorreu naquele dia, e então fui buscar nos anais de meus pronunciamentos e na minha própria agenda, confirmando que eu tinha estado no dia 10 fazendo palestra em Campinas, onde encontrei o prefeito Toninho, acho que poucos momentos antes dele ter sido assassinado, e ele veio lá me saudar. E foi um momento até que o prefeito Toninho chegou a dizer à vice-prefeita Isalene Tiene que, se porventura acontecer alguma coisa comigo, você vai ser a primeira prefeita mulher da história de Campinas. Ele falou isso, acho que uma hora e meia antes de ter sido morto. Depois da palestra, eu fui comer uma pizza ali, um lanche com as pessoas que estavam na palestra, os vereadores, e foi então que, quando estávamos ali na lanchonete pizzaria, veio o vereador que havia nos convidado, Tiãozinho, avisar, infelizmente, o Toninho acabou de sofrer um atentado, um tiro, e veio a falecer. E eu ainda fui ver o local do crime, estava lá todo o automóvel que havia sido atingido, os policiais fazendo as investigações, e infelizmente até hoje ainda não se desvendou completamente o crime. E eu sou muito solidário a Rosiana, a sua esposa, e a sua filha e filho, que até hoje esperam um melhor esclarecimento sobre a morte do Toninho. E naquela manhã seguinte, dia 11, eu fui para São Paulo, fui até o estúdio onde Duda Mendonça fazia o programa do Partido dos Trabalhadores, e enquanto preparávamos para fazer a gravação, eu vi no estúdio as imagens da terrível tragédia dos Estados Unidos, então pude compreender aquilo. E no dia 12, eu aqui fiz o pronunciamento solidário ao povo de Campinas, à família de Toninho e aos familiares de todos que haviam falecido nos Estados Unidos, e expressei conforme, inclusive redigi, e no dia seguinte um requerimento de solidariedade ao povo dos Estados Unidos e um requerimento onde também propunha que fossem realizados esforços para que não se desencadeasse uma guerra ainda mais violenta pelo mundo, que pudesse haver o espírito de todos aqueles que, conforme Vossa Excelência sabe, senador Wellington Dias, de eu sempre estar propugnando pela resolução pacífica dos diversos conflitos que hoje temos no Brasil e pelo mundo afora. E, então, eu lhe concedo a parte com muita honra, senador Wellington Dias, meu companheiro.
Senador Suplicy, só para manifestar minha solidariedade, lamentável a forma como foi interpretado e feita essa divulgação, e também como seu companheiro, admirador, queria aqui também manifestar minha solidariedade. Sei que não poderia ser de outra forma como essa que Vossa Excelência relembrou aqui, tanto em relação à tragédia em São Paulo, como o assassinato, como também em relação à sua solidariedade às vítimas, à família, enfim, e também às vítimas nos Estados Unidos. Era basicamente para manifestar aqui, tá certo, essa solidariedade pela forma como isso foi colocado pela imprensa.
Muito obrigado, senador Wellington Dias. Certamente, como eu, Vossa Excelência também se incorpora ao gesto de solidariedade que a presidenta Dilma Rousseff encaminhou em nome de todos nós brasileiros e brasileiras ao presidente Barack Obama, onde ela expressou o nosso sentimento de pesar, solidariedade e de realização de paz no mundo. Aliás, eu hoje li uma entrevista que considerei tão significativa e tão de acordo com este espírito da realização de paz, por parte de Júlia Baixa para a Sônia Rassi, em direto da fonte, nos encontros com o Estado de São Paulo, no Caderno 2, que eu queria aqui registrar. A Júlia Baixa é filha do professor Edmar Lisboa Baixa, e um dos responsáveis pela criação do Plano Real, mas é uma cineasta que vive há 10 anos em Nova York e tem desenvolvido um trabalho de pesquisa na organização Just Vision. E seu documentário Budrus rodou os principais festivais do mundo, ganhou importantes premiações, foi o preferido do público em Berlim e Tribeca, e acaba de ser lançado no Brasil em DVD pela Copacabana Filmes. Eu, sem vê-lo, já quero recomendar a todos, pois a experiência de Júlia Baixa no Oriente Médio também a levou a participar do TED, Ciclo de Conferências Globais, que aconteceu este ano em Edimburgo, na Escócia, pois ali ela dividiu com a plateia relatos de seus filmes e movimentos de resistência sem o uso de armas ou violência. E, nas suas palavras, aqui cito algumas, o que, na sua opinião, fará diferença nos próximos anos? Temos de prestar atenção nos indivíduos que estão focados em realmente transformar o conflito, usando métodos que já deram certo em outros lugares, como a resistência pacífica. Você acredita que, divulgando por meio dos filmes, movimentos de sociedade civil, eles ganham mais força e visibilidade? Sim, com certeza. Para que esses movimentos possam se expandir, a atenção internacional e a mídia têm de estar voltadas a eles. Se permanecem invisíveis, não conseguem força local. Temos israelenses e palestinos trabalhando juntos pela paz, mas que não merecem a atenção merecida. O que muda na população quando você liga a câmera? Só de ligar a câmera para um israelense que trabalha sem violência, isso já amplia a credibilidade dele perante os olhos de seus colegas, além de aumentar a sua autoestima. Amos Oz, escritor israelense, afirmou que as duas populações estão cansadas do conflito, sem dúvida. Ambas estão cansadas, mas a consequência desse cansaço é diferente para cada uma, porque eles estão em situações de poder muito diferentes. Por quê? Ainda acontecem episódios de violência contra israelenses, mas o auge, que foi a segunda intifada, não existe mais. O conflito não é mais tão presente na vida dos israelenses. O que se assiste hoje em Israel é uma sociedade inteira se manifestando contra o governo, sem nada relacionado com o conflito. O que preocupa os israelenses neste momento não são os palestinos, e sim que os universitários não querem sair de casa e não tem dinheiro para pagar o aluguel. Já com os palestinos é diferente. Eles vivem uma situação de ocupação militar, além de ter dificuldade em manifestar qualquer oposição a essa ocupação. O cansaço pode levar à falta de ação do lado israelense. Isso não é a realidade do lado palestino. Eles não têm o privilégio de esquecer o conflito. Tem algum palpite sobre a votação do Estado palestino na ONU semana que vem? Acho que a decisão de ir até a ONU faz todo sentido politicamente para o governo palestino, mas não será aprovado, diz ela. Não existe o apoio político necessário por conta da pressão dos Estados Unidos. Entretanto, vejo como uma oportunidade para os movimentos locais de resistência pacífica se fortalecerem e aparecerem. A entrevista toda eu peço a gentileza de ser transcrita. Só gostaria de aqui também acrescentar a opinião dela sobre Roberto Carlos acaba de fazer um show em Jerusalém, considerado o futuro barril de pólvora do conflito. Como você vê o poder mediático dessa visita? Responde ela, a visita de Roberto Carlos poderia ser uma oportunidade para chamar a atenção do público brasileiro aos israelenses e palestinos que lutam pela paz. Se, por exemplo, ele visitasse o bairro de Sheikh Jarrah, em Jerusalém, onde um movimento israelense chamado Solidariedade luta contra o despejo de famílias palestinas, estaria fazendo uma contribuição para a paz na região. Porém, ele certamente mostrou estar mais interessado em revelar sua paixão por Cristo do que sua compaixão para o próximo. Eu até acho que ela aqui foi um pouco dura com Roberto Carlos. Eu tive a oportunidade de assistir o seu show e eu acho que Roberto Carlos, em tudo aquilo que realizou ali, quando cantou em Jerusalém, ele aproximou os povos. E é possível que, inclusive, quando cantou em hebraico a música de homenagem a Jerusalém, ele possa, de alguma forma, ter preocupado os palestinos, mas eu acho que ele ali falou, sobretudo, sobre o espírito da cristandade, do exemplo de Jesus Cristo, e procurou falar em como é importante realizar os esforços de um melhor entendimento e de paz, inclusive, para a superação dos problemas de tantos conflitos que parecem infindáveis no Oriente Médio. Nós, brasileiros, que aqui testemunhamos o convívio tão bom e frutífero entre árabes, judeus, palestinos e pessoas de todas as origens, seja em quaisquer de nossos estados e grandes metrópoles, e em quaisquer cidades e municípios brasileiros, nós temos a convicção de que nós, brasileiros, poderemos colaborar muito para o bom entendimento entre palestinos, israelenses, árabes, judeus e todos os povos do mundo. Muito obrigado, senhor presidente.